Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto, eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 13 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A prefeitura da cidade abriu concurso público com salário de R$ 5.376 para o cargo de analista de sistemas. As inscrições devem ser feitas no período de 15 de agosto a 13 de setembro no site www.concursosrbo.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 33,60. Para concorrer, é preciso ter o ensino superior completo em um curso de bacharelado na área de informática. As provas objetivas serão no dia 13 de outubro.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira, as condições de tempo no estado de São Paulo permanecem sem alterações devido ao predomínio de uma nova massa de ar frio e seco, que mantém o dia com pouca nebulosidade, sem chuva, com temperaturas baixas e com índices de umidade do ar baixos durante a tarde. Hoje a previsão de tempo para Ribeirão Preto e região é de céu claro a poucas nuvens, sem chuva. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje chegam a 23 graus em Franca, 25 em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 26 em Barretos e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 7,5 graus às 6 horas e 20 minutos da manhã de hoje. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas ficarão em 6 graus em São Joaquim da Barra, 7 graus em Barretos, 9 em Ribeirão Preto e 11 graus em Franca e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é que o relatório sobre o estado global do clima, elaborado pela Organização Meteorológica Mundial, alertou sobre níveis alarmantes de aumento da temperatura no planeta, atestando mais uma vez que as mudanças climáticas representam um dos maiores desafios da humanidade. É uma nova pesquisa e uma nova pesquisa da USP revelou como as comunidades microbianas responsáveis pelo ciclo do metano, que é um gás de efeito estufa, respondem a essas mudanças na Amazônia. Dentre as principais conclusões, o trabalho apontou que com o aumento da temperatura houve uma redução drástica de aproximadamente 70% na capacidade de consumo de metano em florestas de terra firme na Amazônia. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina conquistou a 15ª edição do Prêmio Otávio Frias de Oliveira na categoria Inovação Tecnológica em Oncologia. A cerimônia de premiação aconteceu na última quinta-feira no auditório do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com foco no desenvolvimento de uma terapia acessível para neoplasias hematológicas. O trabalho em destaque é potencializando a imunoterapia com células NK, desenvolvimento de um novo vetor NK-CAR.
Acontece na USP.
Agora é 12:05 e está aqui comigo a Ana Clara Casotti. Boa tarde, Ana Clara. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. No próximo sábado, das 8 horas da manhã até o meio-dia, será realizada a mesa redonda com o tema Relações Étnico-Raciais e o Trabalho no SUS, na Escola de Educação Física e Esporte. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas por um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. Voltado para estudantes e trabalhadores da área da saúde, o evento aborda questões sobre as relações étnico-raciais, saúde mental da mulher negra e trabalhadora, a complexidade das ações de trabalho e seus impactos na saúde do trabalhador. Mais informações pelo WhatsApp 16 98137 8845. 16 98137 8845. A Faculdade de Medicina procura voluntários acima de 18 anos para 5 estudos com a ayahuasca. Os estudos buscam entender os efeitos da ayahuasca no transtorno depressivo maior e no transtorno de estresse pós-traumático. Os estudos analisam os efeitos em pacientes oncológicos com sintomas depressivos ou ansiosos, na personalidade e na cognição de voluntários saudáveis e, por fim, investigar o possível efeito analgésico de uma dose oral de ayahuasca ou de cetamina. Os requisitos para se voluntariar e os e-mails para inscrição e contato estão disponíveis no portal do Jornal da USP. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Ana Clara Casotti. Agora 12:07.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano deve ser um dos maiores desafios para o Tribunal Superior Eleitoral e também para os operadores do direito. Em meio à discussão sobre como regular o uso dessa ferramenta, a OAB de São Paulo tem debatido o tema. A reportagem é de Carlinhos Oliveira.
2024 é ano de eleições municipais. Em outubro, cerca de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mesmo com a proximidade das eleições, muitos partidos e até candidatos ainda têm dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito no período eleitoral. E uma coisa está preocupando a todos, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, órgão responsável pela realização das eleições. É o uso da inteligência artificial pelas campanhas. Para debater o assunto e tirar dúvidas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, realizou inclusive um congresso que tratou desse e de outros temas. O vice-presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, disse que os limites de uso da inteligência artificial nessa campanha será também um grande desafio para os especialistas em direito eleitoral.
O direito eleitoral, como todos nós, está assustado com a inteligência artificial e é natural que algo tão potente cause essa reação de susto. O direito eleitoral está se movimentando rapidamente. A gente fez um congresso aqui na OAB, onde o tema foi discutido. O direito eleitoral precisa ser muito dinâmico, mas o grande desafio eleitoral, social, cultural, profissional do momento é entender o que é inteligência artificial e determinar os limites de uso, né? Onde ele pode, ele não pode ser usado. E o direito eleitoral acho que vai ser o carro-chefe. Vai ser quem primeiro vai nos dar essas definições.
A experiência em eleições recentes mostra a importância de se atentar para a disseminação de fake news pelas redes sociais, o que pode influenciar o eleitorado, distorcer o debate político e prejudicar candidatos, entende o vice-presidente da OAB São Paulo.
É muito difícil regular essa matéria. Eu acho que a regulação que existe ela não é suficiente, mas eu acredito que nenhuma regulação seja suficiente para lidar com um fenômeno tão dinâmico, tão veloz e tão complexo, que é a capacidade das pessoas espalharem mentira. É disso que nós estamos falando, né? Primeiro, saber o que é mentira e o que não é já é difícil. Regular o que é mentira e o que não é é difícil. Então, eu acho que o que falta é o seguinte: falta desenvolver padrões culturais, de especialmente na internet, de entender o que são fontes seguras, o que são fontes confiáveis, e depois meios de investigação. O que importa aqui é a rapidez. Né? Se tem uma mentira circulando, se ela circular algumas horas é uma coisa, se ela circular alguns dias é outra. Então o que a gente tem que aperfeiçoar no aparato regulatório são os meios de investigar, apurar e rapidamente retirar a mentira de circulação.
Igualdade de gênero nas candidaturas, pré-campanha, propaganda eleitoral e prestação de contas dos partidos foram outros temas debatidos pela OAB. Vale lembrar que já estão em vigor restrições maiores em relação ao uso de mídias sociais no processo eleitoral deste ano. Plataformas como o X, o antigo Twitter, e o YouTube, por exemplo, não permitem mais que conteúdos políticos sejam pagos. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Depois de 4 anos em função da pandemia, a engenharia biomédica volta a se reunir em evento nacional que acontece em Ribeirão Preto no começo de setembro. A repórter Ana Clara Casotti tem os detalhes.
A engenharia biomédica é a área do conhecimento que gera tecnologias para o apoio à saúde diagnóstica. Para discutir as novidades e integrar as áreas da saúde com outros setores, como de biomateriais, e transformar as pesquisas dessas áreas em produtos, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto promove o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. Um dos organizadores do evento, o professor Antônio Adilton Oliveira Carneiro, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, explica.
Este evento ele tem essa que eu chamo de integração, integrando ciência, tecnologia e inovação para uma prática clínica acessível e sustentável. Por quê? Porque se a gente consegue formar recursos humanos de qualidade, integrar e principalmente manter toda a cadeia, academia, governo e indústria, informado sobre o mesmo assunto, as mesmas demandas e soluções, a gente consegue realmente acelerar essa construção que é o papel da engenharia biomédica, gerar novas tecnologias e levar rapidamente para o mercado.
Carneiro explica ainda que as tecnologias da engenharia biomédica ainda são escassas no Brasil e precisam ser implantadas.
Essa tem sido a grande dor na área da saúde no Brasil, que é uma área quase que, na sua grande maioria, importada, porque a gente precisa desse trabalho intenso, né, da integração, que eu chamo da conexão das caixinhas. Então, esse congresso, que tem vários eventos paralelos, tem esse perfil de juntar governo, academia e indústria para fortalecer tanto a questão do centro de pesquisa quanto a indústria da saúde.
Com uma semana repleta de eventos, o congresso, que acontece de 2 a 6 de setembro, conta com uma abertura integradora.
Começamos por uma abertura, o que chamamos de abertura integradora. Uma abertura com um tema para todos os ouvintes, seja um pesquisador, um governante, seja uma pessoa física que apenas usa a tecnologia. Com esse tema de o futuro da saúde nas cidades inteligentes. Né? Isso entra toda a logística, desde uma logística de um hospital, de um exame, a logística das novas tecnologias, a inteligência artificial, que ela está vindo aí, que muda completamente tudo, muda desde o profissional quanto ao usuário. Então, traz essa linguagem, traz esse entendimento com o profissional que vai apresentar aí sobre cidades inteligentes e sobre a saúde nas cidades inteligentes de uma maneira bastante clara, né? De uma linguagem simplificada para todos.
O congresso terá eventos paralelos, como minicursos para o aperfeiçoamento do conhecimento, além do BioChallenge Brasil, um evento em que jovens de todo o país que receberam, em abril, desafios na área assistiva e desenvolveram tecnologias, vão apresentar os resultados. A programação também terá o Ideaton, uma maratona de tecnologia e saúde em que jovens receberão desafios e, junto aos seus mentores, deverão buscar soluções para os problemas. O resultado do Ideaton será apresentado no último dia do congresso. Esses são alguns dos eventos que deverão apresentar resultados, mas o professor Carneiro espera também que haja a curricularização.
Como falei, o evento já começou, então só o fato de eu conseguir impactar praticamente 500 alunos já com esse BioChallenge já tem um resultado fantástico. O que chamamos de curricularização, que é isso, você está proporcionando uma oportunidade e dando os meios para ele aprender, envolvendo o docente, baseado em demandas.
O professor conclui dizendo que o Congresso vai promover a integração entre os profissionais, que não se encontram desde a pandemia, em 2020.
Esse Congresso vai proporcionar uma integração. Faz 6 anos que esses profissionais não se encontram por causa da pandemia, então vai promover uma integração e uma troca de conhecimento muito importante. Repito, não só entre a academia, como tem acontecido, mas principalmente entre a academia, a indústria e o governo.
A abertura do 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica será no dia 2 de setembro, no Teatro Pedro II, e o evento será na Faculdade de Direito, no campus da USP em Ribeirão. As inscrições podem ser feitas no link disponível no portal ribeirão.usp.br. Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora 12:15. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Leonardo Zima. Participação, Ana Clara Casotti. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao 12:30, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais para hoje na cidade. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao 12:00. Eu estou com você já no Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. 107,9.